Na verdade, a maior motivação, né, para essa ruptura, né, para essa saída minha da gestão, é, na verdade, uma necessidade que o reitor temporário tem de tentar, na verdade, diminuir, né, os ânimos que estão bastante exaltados dentro da instituição, especialmente do Conselho Universitário, né, pelo fato da oposição estar travando e boicotando todas as ações que ele tenta desenvolver, né. E aí, nesse sentido, a estratégia dele é se aproximar do grupo, né, do ex-reitor Giulianelli, principalmente conduzido pelo candidato a reitor Télio e a professora Lúcia Marise, que são situações que são incompatíveis, né? São pessoas que eu não aceito trabalhar. Primeiro, que eu coordenei um projeto político contrário, sei da intenção de algumas pessoas desse grupo e não aceitaria em momento algum compor uma gestão, né, que até bem pouco tempo estava criando fake news nas redes sociais, na imprensa de modo geral, nos chamando-nos de golpistas, de interventores, de todo tipo, né, de adjetivação negativa, e agora sentar na mesma mesa e fazer parte do mesmo quadro. Então, por conta disso, né, nós chegamos a um consenso que seria melhor sim o meu afastamento.
Por quanto tempo o senhor ficaria no cargo, independentemente de sua exoneração?
Eu fiquei, Leandro, exatamente 9 meses, né? De 20 de abril de 2020 a 20 de janeiro de 2021, né? Tivemos a oportunidade de avançar muito, né? E a ideia inicial era que, enquanto nós tivéssemos a gestão pro tempore, né, até que a justiça resolvesse esse imbróglio, né, que o Tribunal Regional Federal em Recife suspendeu o resultado da eleição por indício de irregularidades, né, enquanto a gestão estivesse interinamente, estaria à frente da Proreitoria de Ensino. Mas a política não é, ela tem dessas coisas, né? Tanto a política externa como a política interna, né? A gente precisa fazer as leituras e respeitar a dinâmica dos movimentos. Eu acredito que os reflexos da minha saída vão ser, na verdade, mais internos. Externamente não teremos. Primeiro que a gestão pro tempore, pelo menos era a orientação que eu sempre dei ao nosso reitor, professor Paulo Fagundes, nós precisávamos primeiro focar na questão do enfrentamento à Covid, né? A preocupação maior era salvarmos vidas. Então fizemos sim, né, da estrutura, a gestão preocupada com o trabalho no hospital universitário. E dentro da Proreitoria de Ensino, nós, né, eu particularmente conduzi a elaboração de um protocolo de biossegurança, né, que o MEC mandou um protocolo de biossegurança para nortear o retorno às aulas, né? Eu jamais aceitaria um protocolo de biossegurança do MEC para uma universidade como a nossa, que atua em 3 estados, 7 campus diferentes. Então, nós elaboramos um protocolo de biossegurança, né, para nortear quando poderemos ter aula no ensino híbrido, quando poderemos retornar presencialmente, respeitando, né, as peculiaridades dos diversos territórios que nós estávamos no ano.
Quais são os reflexos de sua saída da pró-reitoria dentro da Univasf? Isso também irá impactar de que forma em projetos de educação superior destinados a Campo Formoso, por exemplo?
Então, eu acredito que os impactos são mais internos e a nível externo, e aí você fala especificamente de Campo Formoso, eu acredito que nós não teremos grandes problemas. Pelo contrário, nós temos um projeto bastante consistente para a Univasf e eu não tenho dúvida, né, que nós voltaremos aí a estar conduzindo os rumos da instituição muito em breve, porque nós acreditamos que esse processo, né, que está no TRF5, ele deve ser julgado já nos próximos dias e nós estaremos voltando aí a conduzir de forma definitiva, né, um mandato de 4 anos aos rumos da educação, né, no nosso território.
Ex-pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Manuel Messias Alves de Souza, diante de seus projetos na instituição, quais os principais que o senhor destaca?
Eu quero destacar dois. Primeiro, né, e já agora no final, o protocolo de biossegurança. O Ministério da Educação mandou um protocolo de biossegurança para nortear o retorno das atividades. E enquanto pró-reitor de ensino, achei inconcebível, né, nortear o retorno de nossas atividades por um documento único, né, feito em Brasília. E aí nós montamos uma equipe com representação dos 3 segmentos, alunos, professores e técnicos, e elaboramos o nosso protocolo de biossegurança que retrata a situação sanitária de 3 estados onde a Univasf atua: Bahia, Piauí e Pernambuco, de 6 municípios diferentes, né? E aí sim, hoje nós temos um documento robusto que vai nortear, né, a evolução do ensino remoto, posteriormente para o ensino híbrido e, quando possível, para o retorno presencial. E a grande ação que nós fizemos, eu destaco aí, o CEA, Sistema de Excepcional de Atividade Remota. No pico da pandemia, nós assumimos dia 20 de abril de 2020, 32 dias depois que eu assumi, eu apresentei uma proposta de resolução para retomarmos as nossas atividades, né, claro, por via remota, no dia 15 de junho. Uma proposta fantástica, muito bem elaborada, respaldada também por outras experiências da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas, infelizmente, alguns colegas, né, servidores de forma irresponsável, não quiseram discutir e sequer aceitaram abrir a discussão dentro do Conselho Universitário. comentário. Fui ridicularizado, me chamando de golpista, quando na verdade o que eu fiz foi um documento novo. Para vocês terem ideia, naquele período, né, eu coordenei a equipe que fez um plano de trabalho que nós mandamos para Brasília, para o MEC, solicitando ao MEC, pela primeira vez até então, disponibilização de chips de telefonia móvel para que os nossos alunos carentes tivessem dados móveis para acessar a internet. Pedimos a aquisição de uma biblioteca virtual de quase R$300 mil, porque o ensino, mesmo remoto também, ele precisa que o aluno acesse a livros. E pedimos, na verdade, que fosse disponibilizado recurso para aquisição de computadores para os alunos carentes. A proposta depois não foi aprovada porque o Conselho não aceitou o nosso projeto interno. Mas a nossa proposta serviu de referência para o MEC fazer uma política para todo o Brasil. Não é à toa que os alunos carentes da Univasf receberam chip, estão recebendo chip da telefonia móvel, e receberam os alunos que se cadastraram R$1.700 para aquisição de computadores. Então é que mostra realmente que nós estávamos preparados e preocupados com a situação da pandemia, não só a questão da saúde das pessoas, mas acima de tudo também os desdobramentos do isolamento social, alunos com problemas de cunho psicológico já, depressão e por aí vai, situações de mutilamento. Então, preocupado em resgatar o vínculo com esses alunos, nós apresentamos precocemente uma proposta muito interessante, que naquele momento não foi aprovada, né, eu já falei os motivos, mas aí nada melhor do que o tempo, né? A história mostrou, o Conselho Universitário aprovou uma resolução depois para as aulas retornarem em setembro. Se a comunidade universitária, quem tiver responsabilidade e olhar a proposta que eu apresentei em maio, a proposta foi apresentada pelo Conselho para começar em setembro, muito, muito parecida com a proposta que eu elaborei, né? E com os mesmos mecanismos. Então a universidade ela perdeu a oportunidade de ter reiniciado suas atividades lá em junho.
Embora tenha saído da Pró-Reitoria de Ensino, logicamente o senhor pretende ficar no cargo de docente pelo Colegiado de Ciências da Natureza por muito tempo? Ou tem outros planos?
Continuo, né? Sou professor efetivo da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Estou lotado no Colegiado de Ciências da Natureza. Tenho muitos projetos de pesquisa, né? Estou soltando aí um novo artigo, né? Falando, inclusive, dos desdobramentos dessa pesquisa que eu tenho feito sobre a poluição atmosférica em Campo Formoso. Então, eu vou continuar pesquisando, vou continuar dando aula, estar em sala de aula, que eu gosto de fazer, fazendo extensão.